O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Nove horas e 9:16. Bom dia para você que está no universo literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Brook. Vou embora com você aí até às 10 da manhã. E começa nesta quarta-feira o nono colóquio Mulheres em Letras, Cartografias do Corpo. O tema Cartografias do Corpo vem para promover a reflexão sobre o corpo feminino na literatura, no cinema e também em outras artes. Os debates partem da vivência de mulheres em diferentes contextos étnicos, políticos e ambientes com diferentes relações de gênero. A ideia é criar um campo de discussão que conteste noções hegemônicas, hierárquicas e aparentemente sedimentadas acerca dessas relações de gênero. Para falarmos mais sobre o colóquio, vamos conversar com uma das organizadoras, a professora de literatura brasileira da UFMG, Constância Lima Duarte. Bom dia, Constância, tudo bem?
Bom dia, Michele. Obrigada pelo convite, por oportunidade de falar aqui.
Obrigada a você pela participação. É um prazer bater um papo com você aqui no Universo Literário, tá bom?
Obrigada.
Constância, para a gente começar o nosso papo, o que, que seria o termo cartografia na literatura? O que ele significa e quando é usado?
Nós estamos usando principalmente nesse sentido de um mapeamento mais amplo, de permitir essa leitura ampla de um panorama da produção literária de autoria feminina. Também nesse sentido. E em todos os demais que você, resumidamente, falou na apresentação.
Uhum. Como é que foi que o assunto Cartografias do Corpo chegou até você? E por que você se interessou por trabalhar esse tema?
É um tema que está, em evidência em várias áreas, e ele contempla perfeitamente essa visão ampla que engloba a perspectiva étnica, de classe, de raça, etc. Inclusive temporal. Uhum. Nós vamos ter tantos estudos de escritoras mais antigas, escritoras pouco conhecidas do século XIX, por exemplo, e do XX mesmo, como as mais contemporâneas. Escritoras do século XXI, jovens, uhum. e escritoras vindas de todo o país, não só do país, mas de outros países também.
Correto. Mas pegando esse
essa
gancho...
visão ampla que eu queria mostrar.
Uhum. Pegando o gancho aí das escritoras que você citou, por que vocês escolheram cada um desses nomes? Quais são as principais características que elas representam, que as fizeram ser reconhecidas e tão importantes para a literatura feminina?
Perfeito. O colóquio, esse colóquio, ele tem uma tradição de sempre homenagear escritoras, sempre de dar um destaque para algumas. E aproveita algumas datas. Por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, ela está completando o centenário de seu falecimento. Ela nasceu em 1825 e morreu em 1917. Maria Firmina deve ser considerada uma das primeiras escritoras brasileiras e a primeira, seguramente, a falar de África, a falar de escravizados, na violência que foi a escravidão. Ela é uma escritora afro-brasileira, tá? Descendente de escravos. E na sua obra, pela primeira vez na literatura brasileira, temos esse registro, falar em África, falar da liberdade lá em África, do transporte do navio negreiro. Isso nunca tinha aparecido na literatura brasileira. Uhum. E está em Úrsula, no seu romance de 1859. Uhum. No caso, Clarice Lispector, ela completa agora 40 anos de falecimento. não só de falecimento, como 40 anos da publicação de seu último livro, O Hora da Estrela. Uhum. Inélida Pignon, querida escritora também, está completando 80 anos de vida. Uhum. Então, reunimos três efemérides para justificar uma homenagem. E cada uma delas vai merecer uma mesa, vai reunir estudiosos de todo o país e do exterior para falar delas.
Uhum. Constância, o corpo feminino, como mostram registros e documentos da história do ser humano, sempre possui padrões estéticos e, por mais que ao longo das gerações estes tenham sofrido alterações, sempre houve um modelo a ser seguido. Na literatura, as personagens mulheres normalmente apresentam um padrão estético? Se sim, qual é ele?
Padrões como? Desculpe.
Estéticos.
Falhou.
Padrões estéticos.
Ah, sim. Mas padrões estéticos físicos, não. Mas literários. Uhum. Estéticos, sim. Ah, sim, desculpe. Olha, houve um controle, tentou-se fazer um controle muito grande da literatura de autoria feminina. Né? As mulheres demoraram a entrar na literatura, no cenário das letras nacionais, demoraram a ser alfabetizadas, permitidas a frequentar escolas e tudo mais, e essa literatura entrou com uma desconfiança, um pé atrás. O corporativismo masculino que sempre dominou o cenário das letras, como críticos, historiadores, professores, etc., etc., sempre optaram por divulgar o autor e não a autora. E tentaram marcar muita literatura de autoria feminina como algo menor. Não sei se eu estou te respondendo, mas...
Sim.
Percebe? Então, foi difícil para as mulheres romper esse preconceito. Uhum. E mostrar que sua literatura, sua produção literária, era tão boa quanto, podia ser diferente, sim, porque a perspectiva era outra. A Ana Cristina César, lembrei dela agora, num de seus ensaios, ela dizia que mulher raramente deixa de escrever como mulher. E eu diria, os homens também raramente deixam de escrever como homens.
É verdade.
Ou seja, de colocar a sua experiência, a sua vivência humana de homens na sua literatura. As mulheres também. Há um ponto de vista, há uma perspectiva, há uma experiência que passa em sua escritura. A Conceição Evaristo, por exemplo, criou um termo, fala muito bem da escrevivência, que a sua literatura é fruto, é resultado de sua alma, de sua vivência. Vai por aí.
Maravilha, são 9 horas e 24 minutos. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Brook. Nós estamos conversando com a professora de literatura brasileira da UFMG, Constância Lima Duarte, aí sobre o nono colóquio Mulheres em Letras, Cartografias do Corpo. Constância, além de apresentarem padrões físicos, as mulheres costumam ter que tipo de papéis sociais e políticos, que tipo de vivências, em quais contextos e realidades?
Na literatura?
Uhum. Sim.
Praticamente os mesmos que elas praticam em suas vidas. Veja, nos primeiros escritores, nos primeiros textos, tínhamos a mulher em suas casas, a mulher dentro do lar, digamos, mas agindo, atuando, porque era esse o universo que elas tinham acesso, que elas tinham poder. Né? Uhum. E mais rapidamente, as próprias escritoras passaram apresentar suas personagens em outros ambientes. Uhum. Raquel de Queiroz, por exemplo, em 1930, no 15, já coloca a professora, a mulher independente, tornando-se independente. Uhum. A Conceição, estou pensando nela. Uhum. Então, ela mostra a personagem que representava a mulher naquele momento, que vencia o tabu de sair de casa, de não casar, de dizer que não queria casar e ser dona de sua própria vida, decidir a própria vida. Então, eu penso que a literatura das mulheres, de autoria feminina, sempre representou, sempre buscou representar a mulher de seu tempo, uhum. ou o potencial que ela poderia desenvolver. Mais ou menos por aí.
Correto. Apesar de ser um longo caminho, a desconstrução de um ideal de mulher visto aí tanto tempo como normal, atualmente esse papel da mulher tem mudado. Já se percebe isso na escrita?
Completamente. Completamente. Está tudo lá. Está tudo lá. Nas jovens escritoras, se encontramos uma visão mais tradicional, aquela antiga Bela Recatada e do Lar, né? Se encontramos assim, é para crítica, é para fazer a desconstrução desse modelo uhum. patriarcal, ideal de mulher. Uhum. Nada a ver, nada a ver.
Uhum. Com certeza. Uma das maiores lutas ideológicas do movimento feminista é uhum. a quebra dos padrões de beleza e o empoderamento das mulheres para que elas se sintam lindas, mesmo fugindo aí do estereótipo, né, definido pela sociedade.
Exatamente.
Como que a literatura pode ajudar nessa quebra de estereótipos?
Eu acho que está ajudando. Uhum. De toda, veja um livro, veja trabalhos de Conceição Evaristo, Cíntia Moscovici, e todas as contemporâneas, principalmente, que trabalham com essa nova postura, né? Com essa nova atitude. A mulher não está mais sujeita aos padrões impostos anteriormente. Não aceitam mais esses padrões. Uhum. E fica muito evidente nisso. Eu não queria citar um autor ou outro, porque já citei, uhum. e para não privilegiar, uhum. porque assim, quem vai ficar sempre incompleto, uma lista, uhum. né, se for fazer uma lista.
A literatura e os meios de comunicação são ferramentas de formação de opinião, de enorme influência sobre o que é considerado certo e errado. Que cuidados e preocupações os escritores devem ter ao se falar da mulher?
Eu penso que o principal cuidado é não reproduzir estereótipo, não reproduzir preconceitos, né? Eu penso que passa por aí.
Uhum.
Né? É preciso denunciar. Se aponta para um preconceito, uma ideia arraigada do feminino, de inferior, de menor, né? Por aí, eu penso que é preciso criticar. É preciso uhum. apontar desconstruindo essa imagem.
Certo.
Por aí. O colóquio, Michele, eu acho importante porque ele vem preencher uma lacuna nos estudos literários, na grade de disciplinas, digamos, dos cursos de letras. Não existe, nunca está presente esse estudo, esse foco na autoria feminina.
É verdade.
Então, é uma oportunidade para os estudantes, para os professores discutirem esse ponto de vista, uhum. essa questão da autoria e ter a oportunidade de conhecer inúmeras escritoras que nunca entram nas salas de aula, nos estudos de sala de aula, e divulgá-las, e de conhecê-las.
Uhum, com certeza. Por falar nisso, o colóquio é aberto ao público, Constância?
Naturalmente.
Aberto ao público, sim, em geral, né?
O colóquio ele começa agora quarta-feira, é manhã e tarde, na quinta-feira é tarde e noite, e na sexta, manhã, tarde e noite, com depoimentos de escritoras. Ah, queria falar delas.
Pois não.
Temos escritores, é outra marca do dos nossos colóquios, é trazer escritoras para falar do seu fazer literário. E este ano teremos a presença de Prisca Agostoni, maravilhosa, de Juiz de Fora, uma italiana brasileira, Luciana Pimenta, uma poeta, ótima poeta, também Cíntia Moscovici, conhecida nacionalmente, Vera Assunção, também muito conhecida, são as quatro.
Certo, e tem que fazer alguma inscrição previamente?
O congresso é aberto.
Certo.
Se a pessoa tiver interesse em receber certificados, então ele deve se inscrever. Na hora, pode se inscrever. R$15 a inscrição. Ganha uma pasta e tem acesso a todas as salas, a todas as sessões.
Entendi.
É aberto, sim, ao público interessado.
Maravilha. Então começa na quarta, às 8h30 da manhã, e vai até a sexta,
7h30. Às 8 da noite.
Às 8 da noite.
É.
Ótimo. Constância Lima Duarte, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Universo Literário. É sempre um prazer falar com você. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Sucesso sempre para vocês. Gosto sempre de te lembrar que os nossos microfones estão sempre abertos aí para suas novidades.
Michele, muito obrigada pela divulgação, pela participação. Obrigada.
Um beijo grande, boa semana, viu, Constância?
Outro, obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, acabamos de conversar com a professora de literatura brasileira da UFMG, Constância Lima Duarte, uma das organizadoras do nono colóquio Mulheres em Letras, Cartografias do Corpo, falando aí sobre o evento que começa nesta quarta-feira, às 8h30 da manhã, e vai até a sexta, às 8 da noite. A programação conta com mesas redondas, conferências, sessões simultâneas de comunicações, depoimentos de escritoras, lançamentos de livros, sessão de autógrafos, encerra aí com sarau de poesia. E você pode pegar aí mais informações no site letras.ufmg.br, letras.ufmg.br, onde você também pode fazer a sua inscrição, caso você queira aí o certificado ao final do colóquio para participar do evento. Tá bom? Vou repetir para você, letras.ufmg.br.
Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.